Sob a proteção de Deus e Nossa Senhora da Piedade, damos início à terceira sessão ordinária de 2016. Peço ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho. Alexandre Mauro Freire Gomes, presente. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Geraldo Pinto de Camargo Filho. Gilberto José de Oliveira. Marcos Pinto de Camargo. Nelson Prestes de Oliveira. Neuza Maria dos Santos Godinho. Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Ovidio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Satoru Momoshima.
Convido o vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho para ler um trecho da Bíblia.
Felizes os que temem o Senhor e andam nos seus caminhos. Comes do trabalho das tuas mãos, mas é feliz e vives contente. A tua esposa, qual videira fecunda, no interior do teu lar. Os teus filhos, como os rebentos da oliveira, ao redor da tua mesa. É esta a recompensa do que teme o Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, que contemples o orgulho de Jerusalém, todos os dias da tua vida, e possas ver os filhos de teus filhos, paz a Israel.
Coloco em votação a ata da segunda sessão ordinária de 2016 pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Ata aprovada por unanimidade. Leitura das matérias recebidas. Primeiramente, os projetos.
Projeto de Lei nº 8 de 2016. Concede subvenção social à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piedade, APAI, no valor de R$ 292.820,00, de autoria do Executivo. Excelentíssimo Presidente, temos a honra de submeter a elevada apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal ao Projeto de Lei nº 8 de 2016, que tem por finalidade subvencionar a entidade Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piedade, a fim de que a mesma venha auxiliar nas despesas de manutenção da entidade, tais como pagamento de pessoal e encargos, água, energia elétrica, telefone, material de escritório e didático, material de higiene e limpeza, materiais para manutenção diversas, medicamentos, combustível, peças e consertos de veículos e alimentação. Valemos do presente para reiterar a Vossa Excelência e aos nobres vereadores que honra e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, os nossos protestos de estima e apreço. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei nº 9 de 2016. Concede subvenção social ao Clube da Terceira Idade. Valor R$ 14.300,00. De autoria do Executivo. Excelentíssimo Presidente, temos a honra de submeter à elevada apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal o Projeto de Lei nº 9 de 2016, que tem por finalidade subvencionar a entidade Clube da Terceira Idade, para que a entidade possa arcar com o pagamento de aluguel, IPTU, professores, consumo de água e esgoto, energia elétrica, telefone, materiais de limpeza e outros destinados à manutenção da entidade. Valemos do presente para reiterar a Vossa Excelência e aos nobres vereadores que honram e dignificam esta Egrégia Casa Legislativa, os nossos protestos de estima e apreço. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei nº 10 de 2016. Concede subvenção social à Associação Lar São Vicente de Paulo. Valor R$ 111.804,00. De autoria do Executivo. Excelentíssimo Presidente, Temos a honra de submeter à elevada apreciação desta Igreja Câmara Municipal o projeto de lei número 10 de 2016, que tem por finalidade subvencionar a entidade Associação Lar São Vicente de Paulo, para suprir gastos com o pagamento de pessoal e encargos, água e esgoto, energia elétrica, telefone, material de escritório, materiais de manutenção e reparos, material de higiene e limpeza, medicamentos, combustível, peças e consertos de veículos e alimentação. Valemos o presente para reiterar a Vossa Excelência e aos nobres vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa os nossos protestos de estima e apreço. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 11 de 2016. Concede subvenção social ao educandário Lar de Jesus, valor de R$ 31.900. Autoria do Executivo. Excelentíssimo Presidente, temos a honra de submeter à elevada apreciação desta Igreja Câmara Municipal o projeto de lei número 11 de 2016, que tem por finalidade subvencionar a entidade Educandário Lar de Jesus para o pagamento de pessoal e encargos, água e esgoto, energia elétrica, telefone, gêneros alimentícios, medicamentos, combustíveis, peças e acessórios em geral e demais materiais que se fizerem necessários à manutenção da entidade. Valemos do presente para reiterar a Vossa Excelência e aos nobres vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa os nossos protestos de estima e apreço. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 12 de 2016. Concede subvenção social à Associação Educacional de Juventude de Piedade, valor R$ 46.200, de autoria do Executivo. Excelentíssimo Presidente, temos a honra de submeter à elevada apreciação desta Igreja Câmara Municipal o projeto de lei número 12 de 2016, que tem por finalidade subvencionar a entidade Associação Educacional da Juventude de Piedade, para que a entidade possa arcar com o pagamento de funcionários, consumo de água e esgoto, energia elétrica, telefone, uniformes, pagamento de INSS e FGTS e outros destinados à manutenção da entidade. Valemos do presente para reiterar a Vossa Excelência e aos nobres vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa os nossos protestos de estima e apreço. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 13 de 2016. Concede subvenção social à Associação Amigos dos Autistas de Piedade no valor de R$ 72.000, de autoria do Executivo. Excelentíssimo Presidente, temos a honra de submeter à elevada apreciação desta Igreja Câmara Municipal o projeto de lei número 13 de 2016, que tem por finalidade subvencionar a entidade Associação Amigos dos Autistas de Piedade, a fim de que a mesma venha auxiliar nas despesas de manutenção da entidade, tais como o pagamento de pessoal e encargos, água, energia elétrica, telefone, material de escritório e didático, material de higiene e limpeza, materiais para manutenção diversas, medicamentos, combustível, peças e consertos de veículos e alimentação. Valemos do presente para reiterar a Vossa Excelência e aos nobres vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa os nossos protestos de estima e apreço. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 14 de 2016. Concede subvenção social à Associação Viver em Plenitude, AviPlen, no valor de R$ 39.930, de autoria do Executivo. Excelentíssimo Presidente, temos a honra de submeter à elevada apreciação desta Igreja Câmara Municipal o projeto de lei número 14 de 2016, que tem por finalidade subvencionar a entidade Associação Viver em Plenitude, a fim de que a mesma venha a arcar com o pagamento do pessoal e encargos, água, energia elétrica, telefone, material de escritório e didático, material de higiene e limpeza, materiais para manutenção, medicamentos, combustível, peças e consertos de veículo, alimentação e pagamento de aluguel. Valemos do presente para reiterar a Vossa Excelência e aos nobres vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa os nossos protestos de estima e apreço. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 15 de 2016. Concede subvenção social ao Lar da Mônica, valor R$ 111.804, de autoria do Executivo. Excelentíssimo Presidente, temos a honra de submeter à elevada apreciação desta Egrégia Câmara Municipal o projeto de lei número 15 de 2016, que tem por finalidade subvencionar a entidade Ao Lar da Mônica para arcar com gastos no atendimento ao pagamento de pessoal e encargos, água, energia elétrica, telefone, gêneros alimentícios, combustíveis, peças e acessórios, medicamentos e demais materiais que se fizerem necessários para a manutenção da entidade. Valemos do presente para reiterar a Vossa Excelência e aos nobres vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa os nossos protestos de estima e apreço. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 16 de 2016. Concede subvenção social à Instituição Espiritualista Casa da Esperança, no valor R$ 71.883, de autoria do Executivo. Excelentíssimo Presidente, temos a honra de submeter à elevada apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal o projeto de lei número 16 de 2016, que tem por finalidade subvencionar a Instituição Espiritualista Casa da Esperança para suprir gastos com pagamento de pessoal e encargos, gêneros alimentícios, materiais para escritório, de informática e limpeza, medicamentos, combustíveis, peças e acessórios, água, luz e telefone e demais materiais que se fizerem necessários à manutenção da entidade. Valemos do presente para reiterar a Vossa Excelência e aos nobres vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa os nossos protestos de estima e apreço. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 17 de 2016. Concede subvenção social à Comunidade Missão Filadélfia de Piedade, valor R$ 50.820, de autoria do Executivo. Excelentíssimo Presidente, temos a honra de submeter à elevada apreciação desta Igreja Câmara Municipal o projeto de lei número 17 de 2016, que tem por finalidade subvencionar a Comunidade Missão Filadélfia de Piedade, a fim de que a mesma venha arcar com o pagamento de pessoal e encargos, água, energia elétrica, telefone, material de escritório e didático, material de limpeza e higiene, materiais de manutenção, medicamentos, combustível, peças e conserto de veículos e alimentação. Valemos do presente para reiterar a Vossa Excelência e aos nobres vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa os nossos protestos de estima e apreço. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 18 de 2016. Concede subvenção social à Associação às Crianças e Adolescentes, valor de R$ 134.200. Autoria do Executivo. Excelentíssimo Presidente, temos a honra de submeter à elevada apreciação desta Igreja Câmara Municipal o projeto de lei número 18 de 2016, que tem por finalidade subvencionar a Associação de Amparo às Crianças e Adolescentes para suprir gastos com o pagamento de pessoal e encargos, água e esgoto, energia elétrica, telefone, gêneros alimentícios, medicamentos, combustíveis, peças e acessórios em geral, assim como materiais diversos para a efetiva manutenção daquela entidade. Valemos do presente para reiterar a Vossa Excelência e aos nobres vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa os nossos protestos de estima e apreço. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 23 de 2016. Regulariza as construções e ampliações conforme especifique da outras providências. De autoria do Executivo. Excelentíssimo Presidente, temos a honra de submeter à elevada apreciação dessa Igreja Câmara Municipal o projeto de lei número 23 de 2016, que possibilitará a regularização de construções e ampliações que foram realizadas sem a devida aprovação municipal e se constituíram numa realidade que reclama um mecanismo legal para torná-las regular. A indicada legislação, todavia, pretende contemplar aquelas edificações que encontram consonância nas leis municipais pertinentes, Código de Obras, Lei de Zoneamento, etc. Além da busca pela necessária regularidade da construção do imóvel, trazendo segurança, inclusive jurídica, para o poder público e para o particular, ainda assim impõe recolhimento de taxa para a pretendida regularização, contribuindo no aspecto arrecadatório. Salientamos que são inúmeros os casos de construções que se apresentam em desacordo com as devidas formalidades, e a possibilidade legal dessa adequação trará benefícios de toda a ordem. Valemos do presente para reiterar a Vossa Excelência e aos nobres vereadores que honram e dignificam esta egrégia casa legislativa os nossos protestos de estima e apreço. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 24 de 2016. Regulariza as ocupações em recuo, conforme especifica e dá outras providências. De autoria do Executivo. Excelentíssimo Presidente, temos a honra de submeter à elevada apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal do Projeto de Lei número 24 de 2016, que possibilitará a regularização de construções e ampliações que foram realizadas sem a devida aprovação municipal e se constituíram numa realidade que reclama um mecanismo legal para torná-las regular. A indicada legislação, todavia, pretende contemplar aquelas edificações que encontrem consonância nas leis municipais pertinentes, Código de Obras, Lei de Zoneamento, etc. Além da busca pela necessária regularidade da construção do imóvel, trazendo segurança, inclusive jurídica, para o poder público e para o particular, ainda assim impõe recolhimento de taxa para a pretendida regularização, contribuindo no aspecto arrecadatório. Salientamos que são inúmeros os casos de construções que se apresentam em desacordo com as devidas formalidades e a possibilidade legal dessa adequação trará benefícios de toda a ordem. Valemos do presente para reiterar a Vossa Excelência e aos nobres vereadores que honram e dignificam esta Egrégia Casa Legislativa os nossos protestos de estima e apreço. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 11 da Prefeitura Municipal de Piedade, de 15 de fevereiro de 2016, referente ao requerimento número 2 de 2016, de autoria do vereador Adilson Castanha. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento número 2 de 2016, de autoria do vereador Adilson Castanho, comunicamos que estamos levantando os elementos necessários para que possamos remeter as informações solicitadas. Assim, solicitamos prorrogação de prazo por mais 15 dias para respondermos ao referido requerimento. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores, que honram e dignificam esta Egrégia Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 4 de 2016, Poder Judiciário Federal, Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, Campinas, 11 de fevereiro de 2016. Assunto: solicita apoio para divulgação institucional de nota pública. Presidente, ao apresentar meus cumprimentos na qualidade de presidente do Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais de Trabalho, COLEPRECOR, entidade civil de âmbito nacional composta pelos presidentes e corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho, solicito a Vossa Senhoria o especial apoio para divulgação institucional da nota pública em anexo, a qual trata da indignação em relação aos percentuais dos cortes orçamentários contidos na Lei Orçamentária Anual para 2016 para o Judiciário Trabalhista Nacional. Tais supressões orçamentárias ocasionarão elevado prejuízo na prestação jurisdicional desta justiça laboral, reconhecida como a mais célere e efetiva do país. Desde já, externo meus mais sinceros agradecimentos, certo de contar com a disposição dessa importante Câmara Municipal em apoiar a divulgação desses dados de utilidade pública. Atenciosamente, Lorival Ferreira dos Santos, presidente do Tribunal Regional do Trabalho, 15ª Região, e do Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho. Nota pública. O Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho, COLEPRECOR, entidade civil de âmbito nacional composta pelos presidentes e corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho do país, vem expressar sua indignação em relação aos percentuais dos cortes orçamentários contidos na Lei Orçamentária Anual para 2016, decorrentes do relatório do deputado federal relator-geral do Orçamento da União, o qual foi aprovado pela Comissão Mista de Orçamento, mormente em razão do elevado prejuízo de tais supressões orçamentárias ocasionarão na prestação jurisdicional dessa justiça trabalhista, a mais célere e efetiva do país, ante as seguintes razões. 1. Não obstante, a Justiça do Trabalho reconhece as atuais crises econômica, política e social pelas quais a nação hoje atravessa e, ao final, concorde que todos os órgãos da União devam contribuir para que tal estágio seja superado o mais breve possível, este ramo especializado da Justiça não pode suportar indicados cortes que superam 880 milhões, sendo para os regionais trabalhista 29% de todo o montante solicitado para apreciação de causas, além do cancelamento de 90% dos recursos para investimento, sob pena de precarização dos seus serviços prestados a toda a população jurisdicional, além de evidente sucateamento das instalações. 2. O divulgado índice de corte nas verbas discricionárias do custeio denota-se pernicioso e muito superior ao aproximado 15% aplicados aos outros ramos do Judiciário Nacional. Em verdadeira manobra política orçamentária discriminatória, consubstanciada para determinar a paralisia dessa justiça laboral, que mais promove a distribuição de renda e mais atende aos anseios dos ditames sociais. 3. O projeto Processo Judicial Eletrônico PJE, ferramenta virtual que reduz significativamente os custos e o tempo de tramitação dos processos na Justiça do Trabalho, implementado em 98% das unidades judicantes do país, terá sua continuidade comprometida ante a um contundente corte de 79,5%, cerca de 108 milhões, de todos os recursos voltados ao desenvolvimento, manutenção, aquisição e equipamentos e segurança do sistema, que resultará em inovidáveis problemas de consistência com a real possibilidade de retrocesso dos procedimentos a meios físicos e manuais. 4. Ademais, em razão do agravamento da crise econômica atual, o elevado número de demissões em massa e o crescente índice de desemprego impõem, por decorrente, expressivo aumento de processos novos nesta justiça especializada, que, sem experimentar qualquer correção em seu orçamento, decorrente da inflação do período anterior, observa ainda uma situação ainda mais grave em função dos mencionados cortes impostos. 5. Não bastasse, esta justiça ainda foi surpreendida com o esvaziamento dos recursos outrora inclusos no anexo 5 da Lei Orçamentária Anual de 2016, especificamente quanto ao preenchimento e reposição de vacâncias de cargos já autorizados por lei, fato que eleva ainda mais a totalização dos cancelamentos orçamentários e promove redução significativa dos quadros de juízes e servidores, há muito deficitários em diversas regionais. Os reflexos nefastos de tais medidas, se não urgentemente modificados, proporcionarão, em breve lapso de tempo, relevante impacto na qualidade dos serviços disponibilizados ao cidadão. 6. Na verdade, esta manobra orçamentária impõe ao Judiciário Trabalhista Nacional uma segregação inimaginável e um impraticável orçamento para 2016, representando a total falta de compromisso público do relator do setorial orçamentário do Congresso Nacional, em dissonância com os preceitos basilares da República Federativa do Brasil, de independência e de harmonia que deveriam se fazer presente entre os poderes da União. 7. Desse modo, esse colegiado de presidentes e corregedores repudia veementemente toda a manipulação técnica que resultou nos cortes supracitados, os quais trarão enorme dano ao regular funcionamento do Judiciário Trabalhista e, consequentemente, a toda a sociedade, ressaltando que medidas conjuntas estão sendo tomadas junto ao Supremo Tribunal Federal, ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho e à Secretaria do Orçamento Federal, para que haja recomposição orçamentária que minimamente propicie a continuidade do regular funcionamento da Justiça do Trabalho, já reconhecida pela qualidade na prestação jurisdicional de forma rápida, produtiva e que atinge os objetivos dispostos na Constituição Federal. Brasília, 2 de fevereiro de 2016, desembargador Lorival Ferreira dos Santos, presidente Coleprecot. Convite especial, FEAPES 2016, Feira Agropecuária de Pilar do Sul. Vimos por meio desta convidar Vossa Senhoria e familiares para prestigiar a 20ª Feira Agropecuária de Pilar do Sul, que se realizará de 25 a 28 de fevereiro de 2016, no Recinto Municipal de Eventos Chico Mineiro, Avenida Antônio Lacerda, 1481, no bairro Campo Grande. Contamos com a vossa valiosa presença, em especial para a solenidade oficial de abertura da feira, no dia 26 de fevereiro, às 20 horas, no recinto de exposição. Atenciosas saudações, Janete Pedrino de Carvalho Paes, prefeita municipal.
Os projetos serão encaminhados à assessoria jurídica da casa e, posteriormente, às comissões permanentes. As correspondências e o convite encontram-se na secretaria à disposição dos senhores vereadores. Leitura dos requerimentos.
Requerimento número 10 de 2016. Solicita informação sobre os serviços de manutenção do asfalto após reparos da tubulação realizados pela Sabesp. Senhor Presidente, considerando o alto número de reparos mal feitos no asfalto de nossa cidade, como na Avenida Coração de Jesus, Rua Araújo Leite e na Rua Antônio de Souza Lopes, considerando que em contato com o senhor Éder, gerente da Sabesp, o mesmo explicou que o serviço de reparo no asfalto que a companhia realiza possui garantia de 5 anos desde que não haja necessidade de novos reparos na tubulação, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiada a senhora prefeita municipal solicitando as seguintes informações. 1. Por que tais reparos mencionados são aprovados pela Sabesp se os serviços não são bem realizados? 2. Por que não há manutenção nos serviços executados? 3. Por que os serviços de manutenção do asfalto estão sendo realizados pela prefeitura? Justificativa. Tais questionamentos são pertinentes, uma vez que os serviços de manutenção do asfalto, após reparo da tubulação, são de responsabilidade da Sabesp, o que não ocorre no momento, onerando a Prefeitura. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 16 de fevereiro de 2016. Vereador Wagner Satoru Momoshima e vereador Alexandre Mauro Freire Gomes.
Em discussão, requerimento. Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo permaneça como está, quem for contrário, se levante. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura das indicações.
Indicação número 42 de 2016. Indica a limpeza das margens e desassoreamento do Rio Pirapora nos bairros Polas e Mendes e Beira Rio. Senhor Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja realizada a limpeza das margens e desassoreamento do Rio Pirapora nos bairros Paulo Mendes e Beira Rio. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 16 de fevereiro de 2016, vereador Wagner Satoru Momoshima. Indicação número 43 de 2016. Indica a realização de um estudo para o desligamento da iluminação pública no loteamento Altos da Boa Vista. Senhor Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja realizado um estudo para o desligamento da iluminação pública no loteamento Altos da Boa Vista. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 16 de fevereiro de 2016, vereador Wagner Satoru Momoshima. Indicação número 44 de 2016. Indica a manutenção na estrada que liga o bairro dos Buenos até o início do asfalto no bairro do Funil. Senhor Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecida às formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção, nivelar, colocar pedras e abrir sangras onde for necessário, na estrada que liga o bairro dos Buenos até o início do asfalto no bairro do Funil, nas proximidades da propriedade da família Hess. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 19 de fevereiro de 2016, vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 45 de 2016. Indica a manutenção da ponte na estrada que liga o bairro dos Buenos ao bairro do Funil. Senhor Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção da ponte na estrada que liga o bairro dos Buenos ao bairro do Funil, nas proximidades da propriedade da família Hess. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 19 de fevereiro de 2016, vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 46 de 2016. Solicita o corte dos pinheiros existentes na rua principal do bairro Jurupará. Senhor Presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja verificada a possibilidade de efetuar o corte dos pinheiros existentes na rua principal do bairro de Urupará. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 22 de fevereiro de 2016, vereador Norton Yoshio Nakayama.
As indicações serão encaminhadas à senhora prefeita municipal. Vereadores inscritos em tema livre, vereador Adilson Castanho.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, imprensa, população presente, boa noite a todos. Primeiramente, o que me traz à tribuna, primeira fala é no sentido do transtorno que está trazendo ao nosso município esse volume de chuva, uma quantidade diferenciada de chuva em nosso município, e tem trazido muito transtorno, tanto à população quanto ao poder público também, que não tem equipamento suficiente para atender todas as necessidades. Além das estradas, que são muitas, agora em trechos dentro da cidade, na locais até asfaltados, que a água vem num volume muito grande, fazendo erosão, levando asfalto, invadindo casas e assim por diante. Parabenizar ao nobre vereador, carinhosamente chamado de Guinho, fez a indicação a respeito da limpeza do Rio Pirapora. É uma coisa que eu tenho falado muito nessa tribuna e cobrado também, porque é um pedido que ultrapassa mandatos, como eu falei, e nada é feito, não que seja a solução dos problemas das enchentes do Rio Pirapora, mas vai amenizar muito, vai ajudar muito se isso for feito. Pela manhã, tive em conversa com o Tarcísio, qual é responsável por essa parte na prefeitura, e ele me deixou bastante feliz, dizendo que um dos trechos que vai se desobstruir por primeiro é ali próximo à ponte da Esil, onde tem aquela bastante bambu, taquaras ali junto ao rio, como elas deitam no rio, mudou o curso do rio, acabou invadindo o rio, mudando o curso, e ali também faz um gargalo, se afunila naquela região e aumenta o nível da água. A gente sabe que quanto mais limpo o canal do rio, a água vai deixar de invadir as casas aqui, mas vai causar problema mais na frente, como é o bairro do Boa Vista, bairro dos Leites. Infelizmente é dessa forma, onde estão as moradias aí, nas vagens, as margens do rio, ela acaba sendo invadida. Mas é fácil de entender, eu acho que não há necessidade de ser engenheiro para entender que alguma coisa está errada nesse trecho aí do Paulo de Mendes até a usininha. Temos a estrada onde se faz a rotatória. Se você olhar aquele barranco para o lado de baixo, ele dá aproximadamente 30, 40 metros. Como que se pode acumular água na parte de cima se ele tem uma queda, né, onde tem aquela vila de casinhas antigas, onde tem a estação de tratamento de esgoto? Se você pegar dali até a estação, deve ter uma queda de mais de 50 metros. Então, como que essa água está represando toda para cá? Felizmente, a gente sabe que se ela passar mais rápido, aí em algum lugar ela vai trazer transtorno, mas vai amenizar toda essa situação onde a água invade as casas, né? É uma barroca, é uma pirambeira, a gente sabe, até recentemente caiu um caminhão lá próximo a esse local, e ao tirar o caminhão a gente enxerga que o rio está a 40, 50 metros abaixo do nível da estrada, e a gente vê que a enchente está tomando conta da cidade. Então, não tem, é óbvio que o gargalo se faz naquele lugar, né? Ela está obstruída a passagem de água, está represando e invadindo as casas. Esse é o ponto. O rio cresce de lá para cá. A gente sabe que as águas despejam, todas as águas despejam no rio Pirapora, nessa região da marginal, né, onde vem Vila Maria, Vila Mansa, essas partes mais altas. Hoje temos também aqui, sentido Alto de Piedade, esse novo loteamento que surgiu, é o progresso para o município, mas a gente sabe que tudo isso vai aumentando o volume de água, né? O asfalto, as galerias fluviais, eles vão trazendo e não tem para onde sair, ele vai para o rio Pirapora, e uma vez ele cheio, sufoca a saída de água e começa a dar esse retorno de água, que é o que aconteceu na Vila Maria. Infelizmente tivemos isso nas ruas centrais, que nunca houve, a não ser próximo ao mercado Pereira, né, naquele trecho sempre teve, mas aumentou muito mais a enchente. Então certamente aquela praça próxima ao Carlos Augusto era um local onde absorvia uma parte da água, depois ela saía no riozinho e vinha pelas canalizações no centro da cidade. Ali também hoje está tomado por cimento, asfaltamento dessa parte de cima, o volume de água aumenta e ela vai transbordar em algum lugar. Chega no rio, não tem para onde correr, começa a voltar para as galerias no centro da cidade. Não é uma obra simples, não é uma obra simples, a gente sabe, né, e a gente, como eu mesmo falei, a precariedade em equipamentos do nosso município é muito grande. Temos lá uma reta escavadeira, qual é muito usada nesse período, infelizmente está lá quebrada, estão tentando correr atrás de peça, arrumar essa máquina, não é tão simples, e a coisa vai tomando um volume muito maior. Pessoal da lavoura, da agricultura também tiveram em alguns pontos do município as suas represas, os seus, como é conhecido, os tanques para irrigação, rompidos os açudes e estão aí perdendo lavouras, correndo atrás, pedindo, implorando ajuda da prefeitura também. Então são inúmeras coisas que aconteceu por questão da chuva. E não temos outro caminho. Nós temos que pedir ajuda de alguma forma, encaminhar aos órgãos competentes, pedido aos deputados, nós temos que arrumar mais equipamento para o município. Esse é o ponto. Se não tem equipamento, como que vai trabalhar? Temos duas, três máquinas de cada segmento. Quebrou essa máquina, fica lá o operador, né? Até essa máquina voltar ao serviço, ele fica com o seu trabalho ocioso ou num desvio de função fazendo uma outra coisa. Então, se tiver aí dois, três equipamentos a mais, quebrou um, vai para o outro equipamento, existe um espaço para manutenção. Os consórcios, nós acabamos de votar uma lei aí, porque os consórcios de máquina não funcionaram, as máquinas estão sucateadas, não compensa para município nenhum mais reformar essas máquinas, ela vem em estado precário, como dei exemplo aqui, a máquina que oferecer para o município de Piedade para arrumar fica R$20 mil. Então não tem, o que, que serve isso para o município? Aprovamos o projeto para o município poder sair fora do consórcio, mas a gente sabe que é um problema que aumentou. Me lembro que o último consórcio que deu certo, os últimos equipamentos, né, que de uso de todos os municípios que deu certo, foi no mandato do saudoso prefeito Rubens, o Carioca. Ali veio inúmeros equipamentos novos, equipes treinadas, e naquele momento foi feito um serviço de recuperação nas estradas que surge efeito até hoje. Mas já se passaram alguns mandatos e infelizmente dali para cá esses equipamentos de consórcio foram ficando deteriorados e hoje o que tem não serve, não dá para usar. E o município carece disso tudo. DR forneceu um equipamento, descarregou aqui à noite e no outro dia teve que ir embora, porque tem um município em pior situação do que o nosso. Então, não temos outro caminho. Temos que pedir, temos que implorar junto aos deputados que nos ajudem a trazer recursos para a compra desses equipamentos. Esse é o caminho. Eu acho que nós, vereadores, né, temos as representatividades dentro do partido, temos que fazer uma força-tarefa e implorar por isso. Estamos aqui passando um período de chuva, já vem a estiagem, mas a gente sabe que o tempo passa tão rápido e logo mais novembro, dezembro desse ano, volta tudo novamente. Nós temos aí mais um período aí de um mês, dois meses de chuva. Entra o inverno, essa chuva cessa, mas passou o inverno, a gente tem a chuva de volta e a dificuldade aumenta. Então, nesse sentido, nós temos que trabalhar. Tem mais alguns assuntos aqui de grande importância, mas infelizmente o meu tempo está se esgotando. E na próxima sessão, se Deus quiser, eu quero falar a respeito, até tem um projeto aí nesse segmento, que é a regularização das construções antigas, a regularização dos loteamentos já existentes de muitos anos dentro do nosso município, que necessita de adequação. E sem dúvida nenhuma, o que nós temos que pensar, a fiscalização por parte da prefeitura para não surgir novos loteamentos clandestinos, é o grande gargalo dessa administração. Só para concluir, nosso presidente, e será de outras se não fizer uma fiscalização rigorosa. Nós temos esse papel também, população, nós vereadores e os fiscais da prefeitura. Isso tem que acabar dentro do nosso município. Tem que existir opção de compra, sim, mas de lotes regularizados, casas regularizadas. Não da forma que é hoje, que o problema fica tudo para a prefeitura resolver. O loteador vem, vende, passa a mão no dinheiro, vai embora, larga sem água, sem esgoto, sem asfalto, sem iluminação pública, sem nenhum tipo de infraestrutura, põe o dinheiro no bolso e vai fazer isso em outro município. Isso não pode existir. Eu e o Camarão, novo vereador Camarão, quase apanhamos lá no bairro do Jurupará quando nós levantamos essa questão. Mas nós temos que bater de frente, porque isso é um crime contra o município. Obrigado, nosso presidente.
Vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
Excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, população, imprensa, boa noite a todos e a todas. Primeiramente, o assunto que me traz à tribuna é a instalação de pedágios aqui na região de Sorocaba. Foi anunciado pelo governo do estado de São Paulo que haverá um novo programa de concessão de rodovias, como já acontece em diversas outras regiões do estado de São Paulo. A região de Sorocaba também vai ser... entrar nesse programa de concessões e vai ter pedágios a partir do próximo ano, segundo a previsão do governo, da Artesp, né, que é a agência reguladora dos transportes no estado de São Paulo. E a previsão é de que haja um pedágio aqui entre Sorocaba e Piedade, no caso entre Votorantim e Piedade, próximo ali à penitenciária feminina, e também na rodovia de Salto de Pirapora, próximo ao Fiscar, entre Sorocaba e Salto de Pirapora, ali também, segundo a previsão aqui para a região, ali haverá um pedágio, além de um outro entre Salto de Pirapora e Pilar do Sul, e mais algum para frente de São Miguel Arcanjo também. E me parece que são 5 pedágios previstos aqui para a região. E aí esse é um dos 4 lotes que vão ser entregues, né, a essas concessionárias, a essas empresas que vão explorar economicamente o trânsito, né, das rodovias, explorar essa concessão, vão ter uma obrigação, lógico, de investimento, de melhoria, mas aí a gente também deve acompanhar esse processo para saber em que medida o preço desse pedágio, em que medida os investimentos vão estar compatíveis com a realidade que eles vão cobrar de valor, em que momento eles vão cobrar esse pedágio, se eles vão investir anteriormente, vão duplicar a rodovia, vão fazer melhorias, vão facilitar acesso, melhorar o nosso trevo aqui da usininha, que é muito importante, para depois cobrar esse pedágio, ou eles já cobram antes e depois eles têm um prazo aí de quanto tempo para fazer essas melhorias. Então, é todas questões que a gente tem que observar com muito cuidado, porque o pedágio pode ser um fator assim limitante, pode ser um fator de criação de dificuldades econômicas para quem tem que se deslocar todos os dias. E digo isso porque em Piedade a gente tem muitos munícipes que trabalham fora daqui, trabalham em Votorantim, em Sorocaba, e se deslocam todos os dias para lá. Então o transporte vai ficar mais caro, o deslocamento vai ficar mais oneroso e pode ser um prejuízo para os trabalhadores, né, para quem precisa transitar nessas rodovias. Então é o primeiro tema que me trouxe a essa tribuna. E o tema seguinte que me traz aqui é a questão do reajuste salarial dos funcionários públicos municipais aqui. A gente tem um projeto que já está em análise na Câmara, no qual o Executivo enviou a essa casa uma proposta de aumentar em 8% os vencimentos dos servidores públicos municipais. E desde então foram feitas várias reuniões, inclusive na última sexta-feira a gente teve no Paço Municipal uma reunião com a presença da prefeita, com a presença de vários vereadores aqui, a presença da diretora financeira, a Marilza, o procurador jurídico lá da prefeitura e a presença de 5 servidores públicos municipais do sindicato. E nessa reunião, na sexta-feira, não foi apresentado nenhuma proposta concreta de aumento além desses 8%. Não teve nenhum ganho a mais, nenhuma proposta a mais para os servidores no reajuste. E esse 8% ele está sendo discutido pelos servidores e está sendo, numa certa medida, polemizado esse aumento, porque ele está abaixo da inflação medida pelo índice oficial, que é o IPCA, que no ano de 2015 deu 10,67%. E aí tem alguns elementos girando em torno desse reajuste, que eu vou ponderar aqui. Primeiramente, a saber que todo o funcionalismo público pode ter um gasto, pode contribuir com 51,3%, que é o limite prudencial pela lei de responsabilidade fiscal, da receita corrente líquida. Então, de tudo que o município arrecada, apenas 51,3% pode ser gasto com o funcionalismo público, num limite assim prudencial, que seria uma luz amarela no linguajar comum aí do financeiro. E 54% seria a luz vermelha, né? O que não dá para ultrapassar. E acima de 51,3% acende essa luz, o Tribunal de Contas já vai notificar a Prefeitura e já vai entrar com alguma medida para que a Prefeitura corte esse gasto com o funcionalismo. E aí, a justificativa da Prefeita e da Marils é que um aumento maior do que 8% oneraria muito e chegaria muito perto desse limite prudencial já agora em 2016. E em 2017, na previsão de orçamento para o ano que vem, isso aí já estoura os 51,3%, já passa disso, então seria, não seria condizente colocar esse aumento maior do que 8%. Então essa conta foi feita lá, foi mostrado, tentamos fazer a conta, a Marilza estava com o computador ligado e a tabela lá, ela foi projetando isso, enfim. Além disso, tem as contratações para esse ano de 2016, está previsto a contratação de vários profissionais, a Marilza até elencou isso para a gente. Tem profissionais de todas as áreas para serem contratados, para abrir concurso. E isso também vai onerar ainda mais essa folha e pode aumentar ainda mais, pode não, aumentará ainda mais o gasto com o funcionalismo, estando atingindo perto dessa cota máxima dos 51,3%. Só que aí a gente vê que vem projeto aqui para a Câmara, por exemplo, hoje, na ordem do dia, o segundo projeto da pauta, ele prevê a equiparação do salário dos engenheiros, do médico veterinário, da arquiteta. E é lógico, justo, que eles recebam de acordo com o piso salarial da categoria, porque são profissionais que têm uma categoria, uma classe profissional, tem um conselho que representa e tem essa questão de ter um ganho mínimo, tem um piso salarial. E veio hoje, vai ser votado e acredito que será aprovada essa equiparação, porque é justo também com esses profissionais que estão lá trabalhando e estão em defasagem salarial. Só que é justo também que para o restante todo do funcionalismo seja dado pelo menos o mínimo que está sendo tirado pela inflação. Então, não adianta a gente equiparar somente o salário de alguns profissionais e do todo a gente não colocar nem o que a inflação está tirando. Então, é uma perda para os funcionários. É 2,67% que eles não vão reaver. Só que aí veio uma proposta, inclusive do nosso presidente, o vereador Norton, de que mais para frente, mais para o meio do ano, a depender de como vai estar a receita do município, que seja estudado numa reunião, que seja apresentado ao sindicato a questão do orçamento, a questão da arrecadação e a possibilidade de aumentar, de reajustar esse salário. Não é aumentar, é reajustar esses salários em consonância com a realidade da arrecadação municipal naquela época. E aí ficou certo de que o procurador vai verificar isso e a gente vai se reunir, permito, se reunir futuramente para poder analisar isso aí. Pode esclarecer.
Então, eu tive a resposta agora à tarde do procurador. Ele falou que nós poderíamos fazer esse reajuste em duas etapas.
Certo.
Mas como esse ano, quer dizer, é o mesmo em duas etapas, desde que não ultrapasse o limite da inflação, que seria os 10,67. Mas como esse ano aqui é ano eleitoral, nós temos que respeitar os 180 dias antes da eleição para poder fazer esse reajuste. Então daria em abril,
como e
o que não teria como fazer a projeção se ela está ascendente ou decrescente para fazer isso. Então ele falou que se fosse o ano que vem ou o ano passado, poderia ser feito, usado esse recurso.
Sim.
Mas agora, nesse ano aqui, não dá por causa do 180 dias, nós temos que preservar.
Entendi.
Então nós vamos para marcar uma nova reunião com o sindicato, junto com o departamento jurídico e de finanças da Câmara,
da
Prefeitura, para a gente rediscutir esses valores novamente.
Tá certo, Norto. Agradeço aí o esclarecimento. E fica numa situação difícil mesmo, porque os 180 dias daria dia 2 de abril, que seria os 6 meses antes da eleição, e em abril a gente não tem projeção da arrecadação ainda, né? Mas tudo bem, a gente está... Sim, quadrimestre, entendi. Então, a minha mensagem, assim, a minha conclusão, se é que é possível chegar numa conclusão nesse momento ainda, é que a gente discuta isso com mais profundidade, que a gente ouça mais os funcionários, que a gente veja novamente com a prefeita, com o sindicato, aonde a gente pode apertar isso aí e ter condições de aumentar um pouco mais e esse reajuste, né, chegar mais perto do que foi a inflação, ao menos isso, né? Porque eles estão lutando pelo que foi tirado com a inflação. É isso que os servidores públicos querem. Muito obrigado, presidente. Boa noite a todos.
Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, prensa, população presente, boa noite. Bom, eu acho que todo esse impasse que foi dito aqui
é cheio da razão, né? Completamente. Tudo por na cabeça do professor direito. Alô?
Alô? Oi? Oi? Então, todo corona está do seu direito. E a gente fazendo o que pode.
Prefeita,
nós vereadores.
Para que possamos melhorar a situação de todo esse. Alô, alô.
Alô, alô, pô, tá bom? Desencaixou aí. Alô, alô. Pô. Então, o que que eu vou começar aqui pelo menos que foi dito aqui nas rodovias. É, logicamente, quando se anuncia, a coisa vem. Aí o que que vai acontecer? Vai acontecer que nós já vamos ter que se preparar, porque vem bomba para o município. Né? Eu acho que nesse caso dos pedágios, eu lembro uma vez, numa gestão passada que eu fui vereador, nós fizemos um protesto entre as câmaras municipais, Piedade, Itapiraí, Ibiúna, Vargem Grande, e parece que até Cotia, parece que teve aí, parece que a imprensa aí deve lembrar disso daí. O que que aconteceu? Eles queriam colocar um pedágio ali no centro de Vargem Grande. E foi feito esse protesto de todo o município. Pode ver que agora não tem mais esse pedágio lá. O pedágio foi mudado um pouco para frente na Raposo Tavares. E esse pedágio era para vir para cá. Então, o que acontece? Se eles vão fazer ali esse pedágio, com certeza que é óbvio que vai acontecer, né? É, ali no presídio, ali já não pertence mais Piedade. Ali já é município de Votorantim. Então, o que que nós temos que fazer? É fazer também, tentar. Como é que eles vão botar um pedágio? Se nem os radares conseguiram colocar, fazer funcionar, vai colocar pedágio em cima dessa estrada aí. Então, você entendeu? Colocaram uma balança no nosso município que está tudo errado. Não tem retorno, não tem estacionamento. Veja bem, está tudo errado. Eu acho que são coisas para nós pensar e pensar sério. Porque você, todos os caminhoneiros que é pesado, se ele quiser fazer o retorno para repesar, ele tem esse direito. Mas como é que ele vai fazer o retorno? Você não tem o retorno numa balança. Vai começar por aí. Outra coisa, se essa pedágio acontecer de sair, nós vamos ser prejudicados com essa estrada aqui de que liga Piedade a Votorantim. É, aqui com a represa. Porque vão, os caminhoneiros já vão desviar tudo, caminhoneiro, até próprio, qualquer um que seja, lógico, vão passar por ali. Então, olha o transtorno que vai dar, né? Então, aí já vai estragar as estradas, já vamos ter que, a prefeitura vai ter que socorrer. Isso daí não é brincadeira.
Permite uma parte?
Pois não, nobre colega.
Obrigado. Na verdade, a gente sabe, né, todos que rodam na região, a gente sabe que a parte mais prejudicada disso tudo é aquele trecho de Salto de Pirapora a Votorantim. Né? Ninguém está aqui para impedir o progresso, não é nada disso. Mas a quantidade de caminhão e o peso de caminhões que rodam naquela rodovia, e lá não tem uma balança de pesagem, né? E a gente passa um trecho de 2 quilômetros que vira uma viagem para chegar até a cidade de Votorantim, acessar Sorocaba, acessar Votorantim, Sorocaba, naquela região. Sem contar a grande dificuldade que é esse Assalto de Pirapora pela estrada ali por dentro. E não é normal que primeiro chegue o pedágio para depois chegar a melhoria, uma vez que existe promessa do mesmo governo em reformar a rodovia para nós, que nunca acontece. Obrigado.
Novo colega, só lembrando assim o que o senhor falou, o que Vossa Excelência falou aí, tem a balança assim. Tem uma balança depois ali, antes de chegar no ponto, tem uma balança que. É, só que é uma balança, não é uma balança, não é fixa. Ela é móvel, um dia está, outro dia não está. Mas, é, mas eu concordo, porque aquele pedaço ali, a gente nem sabe de quem quer aquilo ali. Isso é tanto que está abandonado. Não sabe se é do governo do estado, não sabe, sei lá, se é do grupo Votorantim, parece que virou um negócio esquisito ali. E ninguém arruma aquilo ali. Aquilo ali está pior que qualquer tipo de estrada aí. Não é possível um negócio disso daí. Você botar um pedágio com uma rodovia daquele jeito. Não é verdade? Então, eu acho que nós, veja bem, eu acho que nós, vereadores, presidente, senhor presidente da casa, eu acho que nós é hora de nós fazer um movimento aí. Já conversar com o pessoal do Votorantim, Itapiraí, próprio Juquiá. Próprio Juquiá, porque, veja bem, o que desce de caminhões aqui nessa rodovia que interliga o estado, porque essa daqui não é estrada. Aqui, para nós, é considerado como estrada federal, porque ele liga o sul do país, aqui, dessa região. Então, é um caso de ser pensado. Pensado de que modo? É reunir Juquiá, Itapiraí, Piedade, Votorantim, e para ver o que nós podemos fazer, porque o próprio Sorocaba, né? Para ver o que nós podemos fazer, talvez aí possa. Eu também não ligo de pagar o pedágio, sou bem sincero. Porque enquanto você anda numa Castelo Branco aí, você paga o pedágio, mas é uma estrada. É uma estrada, você paga, mas você tem uma segurança imensa. Agora, nós aqui, como é que vamos fazer? A nossa estrada, a estrada aqui, do jeito que está. É uma rodovia que é muito grande de caminhões, muito grande de carreta. Você entendeu? Carro de passeio, muito. Olha, não sei quantos mil que passa por dia aí. Agora já botar um pedágio aí imediato, isso daí é hora de começar de mexer com o nosso governador do estado lá, secretaria do transporte aí, porque eu acho que não é assim também, vai botando pedágio de qualquer jeito. Nós temos que dar um jeito de preferir. Não sei se vai adiantar, mas que nós temos que fazer alguma coisa, tem.
Outra. O nobre colega pediu. Me permite uma outra parte?
Pois não, presidente.
É só para esclarecer, mas os pedágios aqui no estado de São Paulo, quando eles. O que acontece, né? Não sei se nesse caso vai ser uma exceção, mas o que acontece é a concessionária tem que fazer as melhorias para depois começar a cobrar o pedágio. É como aconteceu aqui na Raposo Tavares, que eles fizeram toda a recuperação do trecho, não a duplicação, a recuperação do trecho asfáltico até Itapetininga, para depois eles autorizarem a cobrança do pedágio. Espero que seja assim, também devemos ir atrás e pesquisar, mas o que normalmente acontece é isso.
Vossa Excelência tem razão, mas às vezes eu já andei em rodovias aí, que eles faz lá uma porta, não é nem um pedágio, uma porta. Faz uma porta numa estradinha e bota o pedágio, que é o caso de São José do Rio Pardo. Eu já agora lembrei até o nome da cidade. São José do Rio Pardo. Fizeram a estrada lá, botaram uma portinha no meio e botaram lá uma mulher sentada cobrando. É fácil botar um negócio aí. Então é isso que nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa aí. Outra o assunto aqui, presidente, enquanto eu tenho um tempinho aí, é sobre as máquinas. Eu acho que o nosso produtor está sofrendo. Sofrendo muito, foi o que o nobre colega Adilson falou, sobre os tanques que deu problema, estourou. Agora você procura aí, já nem tem máquina para colocar as máquinas para consertar os tanques. Isso daí é terrível, porque, meu Deus do céu, agora está chovendo, mas quem vai dizer para nós que daqui mês de junho, agosto, vai ter chuva desse jeito? Como é que vão fazer os produtores?
É outra coisa também que se, tem que ser pensada. A prefeita tem que dar um jeito, a prefeita, o poder público de ajudar esse povo que tá necessitado, porque eles vão atrás. É, até pagando, parece que não tem máquina aí de tanto lugar, de tanto serviço que tem. Eu já também senti isso daí na pele aí. O pessoal está tudo apavorado aí com esse tipo de coisa. É, um minuto só para concluir. Outra coisa que nós não vamos abrir mão. Eu não vou abrir mão. Como presidente da agricultura, não vou abrir mão. É uma contratação de um engenheiro, de um agrônomo, para fazer o nosso trabalho, que é do autor d'água. Isso eu não vou abrir mão. Vai, isso daí eu vou discutir até o último dia do meu mandato. Porque eu não fui até Atibaia, nós não fomos até Atibaia para ficar em vão. Isso daí eu vou cobrar, porque tem que sair. Esse serviço tem que ser feito, porque vai ajudar e muito o seu produtor. Coisa aí que vai ficar numa mais ou menos que nós tivemos ideia aí com o nosso colega Cláudio, que ficava aí, que fica aí 3 mil reais, até 4 mil reais, você dá para fazer por 600 reais com engenheiro agrônomo, para ajudar o produtor. Então isso daí, nosso colega, qualquer um que poder também ajudar, não é só o presidente da comissão, não. Eu acho que todos nós. Deu direito, falou o prefeito, como é, vai sair lá o negócio, lá não vai. Vamos contratar o engenheiro, não vamos. Para quê? Porque até agora eu já fui em cima lá, não sei onde está parado isso daí. Está na mão do Lima, mas não sai. Então amanhã eu vou conversar com o Lima. Falou, Lima, como é? Vamos aprontar isso aí, porque está demorando demais. Na verdade, eu acho que ele tem muito, porque olha o tanto de projeto que ele mandou aí, mas também isso aí tem prioridade. Eu sei que o projeto que veio aqui hoje, o pacote aí da subvenção, tem prioridade, mas também isso aí também tem prioridade, porque você é do município. Obrigado, presidente. Desculpa aí. Muito obrigado.
Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Quero saudar o novo presidente desta casa, o vereador Norton, todos os colegas vereadores, saudar a população presente, saudar também a imprensa local, todos presentes nessa sessão legislativa de hoje. Na verdade, novo presidente, eu vou usar a tribuna hoje só para justificar a fala do vereador Nadaleto, foi muito, muito feliz com relação à questão dos servidores públicos municipais. E eu peço licença só para justificar, vereador, eu não pude estar na reunião da sexta-feira, na penúltima reunião que foi na Câmara eu tive, e na sexta eu acabei sofrendo um pequeno acidente aí de percurso, pouco antes da reunião, eu estava saindo para a reunião, acabei se machucando e eu não tive na reunião lá, mas nós estamos acompanhando a situação. Creio eu, a fala do vereador Nadaleto foi muito, muito ponderada, muito feliz. E aí você, vereador presidente, já falou que nós teremos uma próxima reunião. E eu acredito que a gente vai caminhar no sentido de sanar essa situação, até porque o 8% realmente tá difícil, enfim, tem várias coisas que devem ser discutidas nesses próximos dias, né? Então, eu particularmente acredito muito na atividade do sindicato ali, o sindicato mediando essa conversa, o sindicato, acredito eu, que não deve ter posição ainda, mas a posição do sindicato com certeza vai ter muito peso na decisão que a gente tomar, até porque o sindicato vai ouvir o trabalhador, vai ouvir a Assembleia, e a Assembleia com os servidores públicos, ela tem um peso fundamental na decisão que cada um de nós vamos tomar aqui. Então nos próximos dias deve acontecer essas reuniões, a gente espera eu estar junto com vocês, só não pude estar lá na sexta-feira por conta do acidente que eu sofri. Era só, não, presidente.
Vereador Alexandre Mauro Freire Gomes.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas, população aqui presente, imprensa, meu querido irmão, minha cunhada, boa noite. Bom, vários assuntos aqui realmente bem interessantes foram tratados nessa tribuna hoje, acho que demonstra todo o interesse
que os vereadores têm com os problemas do nosso município, né? E também estamos preocupados com isso, estamos buscando informações para saber o porquê as coisas acontecem, principalmente esse problema das chuvas que aconteceram aí, né? Se havia algum problema de falta de algum serviço ter causado isso, e as informações são que realmente tem, em alguns lugares foram encontrados pneus dentro das galerias, e aí fica difícil, né? A limpeza é feita, logo em seguida esse material é depositado ali ou jogado e acaba realmente trazendo problema. Então a gente precisa, além da cobrança dos serviços que vêm sendo feitos, que eles sejam feitos talvez mais periodicamente, a gente sabe das dificuldades de não termos maquinário, como o vereador Adilson falou, apropriados, a mão de obra também não tem um número suficiente, mas a gente precisa também conscientizar a população de colaborar com isso, né? Lixo, qualquer tipo de coisa que possa prejudicar a passagem da água, ela vai, em vez de ir para o seu local correto, ela vai retornar e vai acabar trazendo o problema que aconteceu. E também vamos verificar aí quanto havia chovido para que isso acontecesse em locais pouco comuns, né? Centro da cidade, as ruas um pouco mais altas com esses problemas. E aí a informação, na quarta-feira choveu 50 milímetros em apenas 25 minutos. Então é uma quantidade muito grande, né? E o escoamento ficou realmente todo prejudicado, que acabou ocasionando todo esse problema aí. E hoje, em conversa com a prefeita, as ações que precisam ser tomadas diante desse problema para que possa minimizar esse tipo de problema e que isso não venha mais acontecer. Então, mas o volume de chuva realmente foi muito grande, o que acabou trazendo todo esse problema aí.
Permite uma parte, nobre?
Com prazer.
É, como o senhor mesmo disse, a falta de consciência também é um dos maiores causadores aí na questão da invasão da água às residências. Nessa fala dos pneus, ali na Vila Maria, em uma galeria foram retirados 8 pneus. Eu estive lá no momento da chuva, no momento da limpeza, sem contar que tinha tronco de bananeira, tronco de árvore. E se você andar naquela região acima do bairro, a gente pode perceber que está havendo uma movimentação de terra, terraplanagem, né? E o material acaba sendo descartado de forma irregular. Essa é a grande verdade, as pessoas vão jogando lixo, o volume de água aumenta, vem, acaba entupindo as tubulações de galeria e deu um prejuízo imenso aos moradores e também à prefeitura, porque deteriorou trecho ali de 400, 500 metros de asfalto que não serve mais para nada. Obrigado.
Perfeito, é isso mesmo, a gente tem que estudar maneiras. Eu me lembro muito bem que no estudo do orçamento do ano retrasado, já o professor Samuel colocou muito bem aqui a necessidade de uma cartilha com diversas informações aos munícipes, né? Então acho que a gente tem que retomar essas discussões e verificar a possibilidade de que isso seja feito, levando conhecimento da população, os problemas que acabam sendo causados por nós mesmos, né? Nós da população acabamos criando alguns problemas e os prejuízos acabam sendo para nós e para todo o município, que em vez de estar fazendo esse serviço nesses locais, poderia estar atendendo outros serviços de rotina e acaba tirando todo, né, o planejamento, a estratégia de trabalho, acaba sendo prejudicada, outros locais não tem como ser atendidos, né? Tem que tratar da emergência, e isso a gente tem visto que tem sido feito com presteza. Outro assunto bastante importante que foi falado aqui, a gente vem conversando, recebemos aqui o pessoal do sindicato na segunda-feira passada, na sexta estivemos reunidos com a prefeita, como muito bem explicou o nosso colega Nadaleto, aqui bem explicado por ele, bem minucioso, como sempre em suas falas, do problema do aumento aos funcionários públicos, que está sendo feita a proposta de 8% pelo executivo. Até o momento não havia uma proposta do sindicato, chegou-se a proposta da correção da inflação de 10,67, e lá nessa reunião da sexta-feira foi realmente explicado os motivos que levam a não se dar nesse momento um aumento maior que isso. Por conta da lei de responsabilidade fiscal, não se pode atingir um valor maior que esse, porque ele vai infringir aquela porcentagem que foi falada aqui e compromete toda a administração e vai causar problemas junto ao Tribunal de Contas, e tudo isso é o que a gente não quer, o nosso município com problemas e Tribunal de Contas, que isso pode afetar futuramente em arrecadações que venham para o município. Então é com muita cautela, com muita consciência que o Executivo vem trabalhando e sempre disposto ao diálogo. Assim que foi solicitada a reunião, o nobre presidente solicitou a reunião, foi prontamente atendido. Na mesma semana houve o entendimento, toda a estrutura da prefeitura estava lá, nós estávamos em 10 vereadores, foi um número muito, muito grande, demonstra realmente toda a preocupação que todos têm aqui nesta casa. Tenho certeza que os que não foram, foram motivos justos. O vereador Geraldo explicou o seu motivo, que é um que é também sempre engajado com essa causa. E então, nós precisamos, além de verificar toda essa parte legal, tudo, nós temos que também voltar a uma antiga discussão que sempre surge aqui. É forma de aumentar a arrecadação do nosso município. E às vezes nós mesmos erramos, pecamos, porque deixamos de solicitar uma nota fiscal quando a gente vai comprar qualquer coisa que a gente vai comprar. Se for emitida uma nota fiscal, vai ser cobrado ICMS, recolhido ICMS. Parte desse imposto vem para o nosso município. Então nós temos que ter esse costume, e aí entra mais uma vez a conscientização da nossa população. Nós precisamos mudar a cultura do nosso povo. Não é só Piedade, é o Brasil inteiro. Ah, então você me faz mais barato aí, mas eu não quero nota. É prejuízo para o nosso município, é prejuízo para cada um de nós. Então acho que tem várias formas que a gente pode fazer para aumentar a arrecadação. Uma delas é um projeto que foi apresentado aqui hoje.
Permita uma parte, por favor.
Pois não, nobre vereador.
Tá meio alto o negócio aqui, faz favor aí.
Abaixar um pouco.
Alô? Oi. É o que eu na semana passada, nobre colega, eu disse que a gente tem que conscientizar o povo a comprar no nosso município. Mas tem que ver a colaboração de todos eles, de todo mundo. Então tá, que nem a. Eu acho que a prefeita é bom a prefeitura, na minha opinião, uma opinião minha, fazer uma cartilha ou qualquer coisa assim, um folheto, para mudar para a população, para tirar mais nota, para que a arrecadação aumente, explicar para o povo, porque tem muita pessoa que não sabe isso, que não sabe que às vezes é perigoso se envolver em alguma coisa, sei lá, qualquer coisa assim. E também eu acho que a população, nós, todo mundo sabe disso, que às vezes comer demais engorda, né? Então a gente não pode comer muito. Aquele que não quer engordar, que não pode comer, não é verdade? Então eu acho que essa cartilha que vem é para que o pessoal tenha conscientização de pedir mais nota, né? Como é o caso, da própria, o lixo que joga no bueiro. Então acho que é fácil fazer uma cartilha, não custa nada. Tem um jornalzinho que sai, bota.
Exatamente.
No
jornal, né? Obrigado. Muito obrigado. O que nós falamos agora há pouco da sugestão do nobre colega Samuel, também cabe nesse momento de fazer aí uma campanha de conscientização, com orientação, muita divulgação sobre isso, para ver que os benefícios dessa exigência de nota fiscal, disso vai trazer para o nosso município. Eu estava falando sobre o projeto que foi lido aqui hoje, sobre a regularização de imóveis, né, que estejam com ampliações e que possam ser regularizados. Isso vai aumentar a arrecadação de IPTU, que a pessoa tinha uma obra lá de 50 metros quadrados, ela ampliou para 75, 80, não está pagando essa ampliação. Isso é passível de regularização legal e vai aumentar a arrecadação do município, é uma das formas, certo? Uma outra forma também, que é um assunto que o novo presidente tem falado insistentemente e falou na reunião lá, seria a criação do CADIM municipal, seria aí o SPC, né? Aqueles que não pagarem os seus impostos terão o seu nome, o seu CPF incluídos como maus pagadores, eles ficam impedidos de fazer compras, a prestação, enquanto não regularizar esse pagamento. Então nós temos que aprofundar isso, trabalhar para que isso possa aumentar. E a nota fiscal não é só do comércio. Os agricultores, como sempre é falado aqui, produzem muito, mas nem tudo sai com nota fiscal. Né? Não vejo maldade dos agricultores isso, de forma nenhuma. É realmente aquela falta de orientação, de que se seja cobrado e informado o que faz. Nota fiscal de prestação de serviço. Poucas pessoas sabem que os prestadores de serviço também têm que recolher imposto junto à prefeitura. Prestou um serviço, pede nota fiscal, ele vai ter que fazer. Isso vai aumentar ainda mais a nossa arrecadação. Só para concluir, nobre presidente. E aí, voltando ao diálogo, né, como que nós começamos sobre o aumento salarial, todo esse trabalho que a gente deve fazer para melhorar isso, a única coisa que eu esqueci de colocar aqui, a presença do sindicato muito importante, o pessoal muito coerente durante as discussões, no entendimento das dificuldades da prefeitura de, nesse momento, fazer esse aumento do 10,67. E uma coisa que a gente sempre lamenta, né? A prefeitura conta com mais de 1.100 funcionários e ela está representada no sindicato por aproximadamente 250 funcionários. Eu acho que o próprio funcionário também teria que se unir e trabalhar a seu benefício, não só na questão salarial, em vários outros pontos de interesse dos funcionários. Acho que eles teriam que se unir melhor, se não estão contentes com o sindicato, que encontre uma outra forma de se unir e lutar, porque juntos nós sempre teremos muito mais força. Muito obrigado, senhor presidente.
Não tendo mais inscritos em tema livre, respeitaremos o intervalo regimental de 15 minutos, de praxe, 5 a 10 minutos. Peço ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho. Alexandre Mauro Freire Gomes. Presente. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Geraldo Pinto de Camargo Filho. Gilberto José de Oliveira. Marcos Pinto de Camargo. Nelson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho. Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Ovidio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Satoru Momoshima.
Estamos na ordem do dia. Projeto de lei número 42/2015, autoria do Executivo, com emendas. Redação final. Já foi lida, votado. Peço aos senhores secretários, senhores vereadores, desculpe, que dispensem a leitura novamente. Podemos passar direto para a votação. Primeiro, coloco em discussão a redação final. Em votação, a redação final pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovada por unanimidade a redação final. Projeto de lei número 50/2015, autoria do Executivo, dispõe sobre a equiparação de vencimentos e unificação das classes dos cargos públicos que especifica. Leitura dos pareceres.
Processo 68242/2015, projeto de lei 50/2015, de autoria do Executivo. Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Gilberto José de Oliveira, presidente. Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente. Alexandre Mauro Freire Gomes, membro.
Coloco em discussão o projeto. Em votação, projeto pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado por unanimidade. Não havendo mais projetos em pauta, nem vereadores inscritos em explicação pessoal, agradeço a presença de todos, desejando uma boa noite. Declaro encerrada a presente sessão.